compreendendo o que nós estamos dizendo, nós tomaríamos um posicionamento diante daquela verdade que está sendo pregada, que está sendo ministrada. E hoje, em especial, estamos, pela graça de nosso Deus, tendo a oportunidade de pregar a terceira parte da mensagem sobre o tema O Tempo. E nesta, quero muito chamar a atenção de cada um, de nós. Quando o seu Espírito Santo começou a ministrar o meu coração para falar sobre isso, eu fiquei muito impactado com as verdades que pudemos, eu e o Espírito Santo, ali encontrar na palavra de Deus. E trazer essa mensagem para os nossos corações é importante nós entendermos o que ela significa para a nossa vida. O que significa o tempo para nós aqui na Terra. E o texto que foi usado, eu quero fazer a leitura novamente, é o texto de João, capítulo 6, versículos 66, 67 e 68. Desde então, muitos de seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois então, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Para quem não conhece esse texto todo, Jesus vem numa caminhada bem longa. Há poucos dias ele havia multiplicado os pães, multiplicado os peixes. E havia muita gente atrás de Jesus, acompanhando a Jesus com inúmeros motivos. Cada um com seu respectivo motivo. Eu queria nesta noite te fazer pensar. Por que você está aqui? Qual é o seu motivo? Ah, Silva Matos, estava em casa à toa e optei em vir a casa do Senhor. Ah, Silva Matos, eu vim para ouvir a mensagem. Silva Matos, eu vim para buscar a Deus. Meu propósito em ter vindo à casa do Senhor é de clamar ao Senhor. Estou passando um problema e eu preciso que Deus me ajude. Estou com meu coração angustiado e eu vim à casa do Senhor para que o meu coração encontrasse sossego, encontrasse paz. Ah, Silva Matos, eu estava responsável para trocar na bateria. Por isso que eu vim. Ô, Silva Matos, eu sabia que precisava alguém para ficar no som. Por isso que eu vim. Naquele momento desse texto, muitas pessoas estavam ali, cada uma com o seu motivo. Não o motivo que deveriam estar. Quando a gente pensa sobre isso, o motivo, aquilo que motiva a gente, a razão que nos motiva, a gente pensa, o tempo está passando. E o que eu estou fazendo de minha vida diante do meu Deus? E Jesus começa a ministrar uma palavra muito forte. Porque, como ele conhece os corações dos homens, ele começou a falar umas coisas muito sérias. Pode ler em casa, se você não fez ainda, esse texto de João 6. Jesus começa a chamar a atenção dessa multidão para que tivessem com ele um compromisso. Não um compromisso qualquer, mas um compromisso sério. Aliás, muito sério. Porque nas palavras de Jesus, ele disse assim, se vocês não comerem o meu corpo e não beberem o meu sangue, vocês não têm parte comigo. Vocês precisam comer o meu corpo e beberem o meu sangue. Teve alguns que comentaram, ué, como é isso? Comer o corpo de Jesus. Eles não compreenderam o que Jesus estava dizendo. Eles não entenderam qual era a intenção da mensagem de Jesus. Não era literalmente comer seu corpo. Não era a propagação do canibalismo, não. O que Jesus estava querendo dizer é que eles deveriam ter um compromisso, um pacto, uma aliança séria com ele. E diante destas grandes verdades que Jesus começa a ministrar, um por um começa a ir embora. Porque a mensagem era forte. Porque a exigência de Jesus era muito forte. Jesus exigia daqueles que ali estavam que tivessem compromisso com ele. Que não estivessem ali. E ele sabia dos corações. Ele conhece o nosso coração agora, querida igreja do Senhor Jesus. Ele sabe o que você está pensando agora. Ele sabe o que você está refletindo agora, o que vai aí dentro da sua mente. E como ele conhece todos os pensamentos, ele conhecia que uma grande multidão dos que estavam ali estavam com interesse de comer mais uma vez o pão, de comer mais uma vez o peixe que Jesus podia multiplicar. A motivação de muitos que estavam ali era pura e simplesmente temporal, carnal, humana, numa visão natural. Jesus chama a atenção desse povo. Uma mensagem forte, uma realidade que Jesus queria que essas pessoas soubessem. E muitos foram embora. O texto não mostra que Jesus ficou preocupado com aquela multidão indo embora. Muito pelo contrário. Olha o que o texto diz. Jesus olhando para os discípulos, versículo 67. Vocês também querem ir embora? Jesus quer que nós o queiramos. Perceberam? Jesus quer que nós o queiramos. Não queiramos o que ele pode fazer, mas queiramos a pessoa dele. Tenhamos o prazer de servi-lo e não de ser servido por ele. isso a realidade. E não é muito diferente hoje, que há muitas pessoas que estão buscando o que Deus pode fazer, o emprego que Deus pode abrir, a porta do emprego, o pão que Ele pode multiplicar. Não mudou muitas coisas. E Jesus continua falando a mesma coisa. Aquele que quer ter parte comigo tem que comer da minha carne e tem que beber do meu sangue. Essa figura de linguagem é chamar a nossa atenção para assumir um compromisso de verdade, não uma historinha qualquer. Cantamos hoje dois hinos extraordinários que nos levam a essa reflexão de entrega. Um, guarda o meu coração de fazer a minha vontade, Senhor. Eu não quero fazer a minha vontade, mas eu quero fazer a tua vontade. Aqueles que ficaram reconheceram que a palavra era dura, que a mensagem que Jesus estava pregando era dura, era pesada. Era forte, não era uma mensagem qualquer. Era uma mensagem que chamava a atenção de qual era a motivação daquele povo. Se você está aqui para ouvir a mensagem, se você está aqui para buscar a Deus, se você está aqui nessa noite para aprender de Deus, se o teu interesse no coração é de buscar mais de Deus, pode ter certeza, você está no caminho certo. Mas se teu interesse for qualquer uma outra coisa, pode ter certeza, você não obterá nada. Pode até obter aqui no mundo, no planeta Terra, mas no céu não haverá espaço para você. Existe tempo, ou tempos que você passou, que não vão voltar mais. Oportunidades que você perdeu, que não vão voltar mais. Se você aproveitou, pensa. Se Deus te deu um tempo, uma oportunidade, um curso, um seminário, uma oportunidade assim, nas tuas mãos para você aproveitar, se você não aproveitou, poderá não voltar mais. O tempo termina. Uma hora acaba. Um determinado momento não haverá mais. Aquela oportunidade que Deus te deu poderá ser a única da tua vida inteira. Vou repetir. Poderá ser a única de sua vida inteira. Nesta noite, neste tema, vamos pensar sobre isto. O tempo que termina, a oportunidade que tem fim, que não vai durar para sempre. A chance que Deus nos dá, que não durará para sempre, que um dia vai terminar. Não sei como é que você examina isto, como você olha isto. Quando olhamos para o passado, quando você olha para o passado, o que você vê? O que vem à sua memória? A alegria de ter aproveitado todas as oportunidades que Deus te deu? Ou, de repente, a tristeza de não ter aproveitado as oportunidades que Deus te proporcionou? Quem sabe vem à tua mente o arrependimento de alguma coisa que deveria ter feito e não fez. Isso é muito forte, queridos irmãos. Muito forte mesmo. Se há em você, quando lembra da tua vida no passado, das coisas que você fez, das oportunidades que apareceram diante de ti, se você aproveitou ao máximo aquela oportunidade, aquele privilégio que Deus te deu. Se você soube aproveitar ao máximo, seja na área profissional, na área sentimental, na área familiar, seja qual for, uma oportunidade que você não deveria ter perdido, deveria ter abraçado. E o que vem à sua mente? Um sentimento de culpa, um sentimento de arrependimento, de não ter aproveitado, porque de repente hoje estaria numa condição melhor se tivesse aproveitado aquela oportunidade que Deus te deu. Quando você olha para o passado, em oportunidades que você teve, é preciso agora pensar qual foi, o que você traz à mente, arrependimentos, remorsos pela perda, por não ter aproveitado a oportunidade, arrependimento. Primeira grande verdade desta noite é que as oportunidades vêm e passam. O tempo está passando. Você aproveita ao máximo as oportunidades que Deus está te dando? Está aproveitando o máximo momento que você está aqui? Você que veio na escola dominical de manhã, aproveitou o máximo? Anotou? Memorizou? Guardou alguma coisa para você? Ou ouviu no ouvido e deixou sair para o outro? Aproveitou essa chance que Deus está te dando de aprender mais a palavra de Deus? Você poderia estar, mas deliberadamente decidiu faltar? Ou lutou para estar na casa do Senhor e aprender mais e mais? Há uma chance que Deus está nos dando. Uma oportunidade que vem, mas um dia passa. É importante notar, irmãos, porque muitas vezes tem pessoas que acham que Deus vai dar oportunidade para o resto da vida. Tem oportunidades que terminam. Ah, pastor Silva Matos, Deus é muito amor, Deus é maravilhoso, Jesus está sempre pronto a perdoar, Jesus é tão bom, Jesus, ah, ele vai me perdoar de novo, ele vai me perdoar novamente. A pessoa se arrependeu de fato? Qual é o arrependimento bíblico? Então é importante lembrar disto, e nessa parte que vem agora da mensagem, as oportunidades vão passando e nós temos que agarrar com nossas mãos. Abra tua Bíblia em Mateus capítulo 19, versículo 22, por gentileza. Eu quero, em nome de Jesus, compartilhar com os irmãos para mostrar nessa parte da mensagem, que é a primeira parte da mensagem, desta terceira parte sobre o tema o tempo, o posicionamento de nosso Senhor Jesus Cristo diante de alguns alguns momentos e o que isso traz para nós de informação. E o versículo 22 do Mateus 19 diz: e o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Silva Matos, o que você quer dizer com isso? Esse jovem simplesmente abriu mão da oportunidade que teve. Ele decidiu não seguir a Jesus. A oportunidade chegou para aquele jovem, mas ele optou em recusar a oportunidade. Jesus foi atrás dele? Tem pessoas que acham que Jesus vai ficar atrás dele o tempo todo. Pelo contrário, Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O que Jesus tinha que fazer, ele já fez. Morreu por você e morreu por mim na cruz do Calvário. E indo para o céu, ele falou: não vos deixarei órfão, mas vou enviar para vocês o Consolador. E ele ficará com vocês e ele vos convencerá do pecado, do juízo e da justiça. A todo instante Deus está falando. Deus está falando para o mundo. Deus está falando e mostrando a todos. Ninguém vai escapar. Todos terão que comparecer diante do Senhor. E querendo ou não, vão ter que se ajoelhar, confessando que o Senhor é o Senhor e não há outro igual. Embora muitos desses que vão ajoelhar, declarando que Deus é o Senhor, já será tarde demais, porque nem seu joelho vai salvá-lo. Eles vão ter que confessar. Isso é muito sério. Porque o tempo para eles já foi embora. Aproveita hoje o tempo. Agora. Aceita Jesus agora. Se converta agora. Se arrependa agora. Não deixe para amanhã. Que isso, Silva Matos? Não estamos pregando para crente também? Crente também. Eu preciso me converter ao Senhor. Eu preciso permitir que o Senhor mude a minha vida, a que eu chegue de fato como Ele quer que eu chegue. E seja o que Ele quer de fato que eu seja. Que eu tenha sensibilidade do Espírito e o ouça. E não faça como esse jovem que deixou a oportunidade passar. Mateus 25, 13. Do 11 ao 13 diz o seguinte: e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. E Jesus continua dizendo: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nesta narrativa bíblica de Jesus, ele conta sobre 10 mulheres. 5 eram prudentes e 5 nécias, imprudentes. Quando o momento acaba, elas não estão preparadas, a porta se abre, Jesus busca a sua noiva. O tempo para estas mulheres, ou para metade destas mulheres, 5 mulheres, terminou. O texto não mostra que Jesus abriu a porta para as que ficaram. Mostra? Mostra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não mostra. Jesus é tão bom, poderia ter aberto a porta para as outras, não poderia? Não é esta a realidade. Se pregaram para você uma vez, que é diferente disto, pregaram errado. Lucas 9, 23, na minha versão, e dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia sua cruz e siga-me. Se quiser, se desejar seguir ao Senhor, tem que negar-se e tomar sua cruz todos os dias. Lutar, sofrer, padecer dificuldades neste mundo. Mateus 7, 22, 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome e em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi, Jesus falando, e então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O tempo para estes, olha o que eu vou falar na presença do nosso Deus aqui Todo-Poderoso. Estavam dentro da igreja, perderam dentro da igreja a oportunidade. Que isso, Silva Matos? Que quer dizer isso, Silva Matos? Quer dizer que tem muita gente dentro da igreja que estão perdidos, não sabe o que são e nem o que devem fazer e não estão dispostos a fazer. Querem simplesmente um encontro social, querem simplesmente encontrar-se com os irmãos, querem simplesmente que a igreja seja um shopping, onde ele vai e busca o que quer, e não vem disposto a cumprir o que o Senhor quer que ele cumpra, quer simplesmente se satisfazer, quer ouvir uma palavra para alegrar seu coração, quer ouvir uma mensagem assim: eis meu servo que eu te digo, olha, eu vejo uma chave, recebe, essa chave é de ouro, viu? É uma chave de ouro, é isso que o povo quer ouvir, quer buscar o que Deus pode dar, e não quer dar nada em troca. Essa é a mais triste realidade da igreja de hoje, na face da terra. As pessoas estão mais interessadas no que Deus pode dar e nunca se comprometem. Quando se comprometem, não tanto quanto deveriam. Que isso, Silva Matos? Que isso, é muito sério. O tempo está passando. O tempo está passando. Irmãos, não é só chegar aqui, pegar uma guitarrinha e tocar, não, irmãos. Isso aqui não é nada. Musicista dessa igreja, tocar bateria, tocar guitarra, tocar baixo, violão, contrabaixo, isso não é nada. Qualquer um faz, te garanto. E muitos desses fazem até melhor do que nós. Só tem uma coisa, vida no altar. É isso que Deus quer de nós. Que da mesma forma como Jesus falou aqui, tem muita gente que toca e toca muito bem, tocam música para Jesus, mas vão para o inferno. Simplesmente, puramente a verdade. Porque suas vidas não estavam no altar. Porque teriam até medo de pegar um instrumento. Teriam até medo de pegar um instrumento quando o seu coração não está puro. Quando o pecado está arraigado em seu coração. Quando não está tão submisso à vontade de Deus. Quando quer muitas vezes aparecer, irmão. Eu não faço nenhuma questão de estar aqui na frente. Deus é testemunha disso. Não faço nenhuma questão. Mas se é para estar, se é o Senhor e eu creio que é, vou aproveitar ao máximo essa oportunidade para falar o que Deus quer que falemos, que serve para mim e serve para você. Para todos nós que somos a igreja do Senhor, que não queremos perder o nosso tempo tão precioso. Não queremos receber do Senhor naquele dia, apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Pregar também é fácil. Falar bonito também é fácil. Agora, viver no altar de Deus é uma outra história. Estar disposto ou disposta a fazer a vontade de Deus é outra história. Segunda parte da mensagem que o Senhor nos leva a pensar é que abre a tua palavra, a tua Bíblia em Isaías 55, versículo 6. Onde encontramos o seguinte, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Buscai enquanto se pode achar. Isaías 55, versículo 6. O tempo está passando. Aproveita essa oportunidade para colocar seu joelho no chão e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu quero me manter na tua presença, Senhor. Eu quero te adorar em espírito e verdade, Senhor. Eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Eu quero me submeter à tua vontade, Senhor. Eu quero estar no centro do teu querer. Eu quero fazer aquilo que te agrada, Senhor. Eu quero dizer aquilo que te agrada, Senhor. Eu quero ser aquele que te agrada. Amém, queridos? O tempo está passando. 1 de João, capítulo 2, 18. Filhinhos, esta é a última hora. E conforme ouvistes dizer que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado. Por onde conhecemos que é a última hora, a prova de que o tempo já se findou. É um alerta para nós. Mateus 14, 24, 14. Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. O tempo já acabou para muita gente. Só que ainda não perceberam. Hoje pode ser a tua última oportunidade de se arrepender. Hoje pode ser a minha última oportunidade de eu me arrepender dos meus erros, das minhas mazelas, das minhas atitudes deliberadas, atitudes ignorantes, atitudes que não agradam a Deus, da minha insubordinação. Eu preciso me converter. Preciso me colocar aos pés do Senhor, de verdade. Terceira e última parte desta mensagem de hoje. A grande e a mais pura verdade é, Jesus conhece os corações e sabe para quem prega a palavra. Jesus conhece os corações e sabe para quem ele prega a palavra. Em Mateus capítulo 23, 3:3 diz o seguinte, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Quando Jesus estava pregando e ministrando a palavra, ele percebia que muitas pessoas não estavam ali para ouvir a sua palavra, mas para criticá-lo, mas para questioná-lo, para interrogá-lo. Porque o viam simplesmente como o filho de José e de Maria. Como um filho de carpinteiro, um nazareno. Não viam nele autoridade, embora os outros percebessem. Eles não percebiam. E Jesus claramente diz, com todas as letras, serpente, raças de víboras. Em Salmos dizendo, não sejais como cavalo. Nem como mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para não chegarem a ti. Livro poético, livro de Salmo. O entendimento, compreender o que Deus quer e como Ele quer, e perceber que o tempo está indo embora e não aproveitar aquela oportunidade. Está passando. O coração do homem já se corrompeu. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis. Olha, vou repetir. Irreconciliáveis. irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, que aprendem sempre e nunca podem, vou repetir, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Em outras palavras, que ouvem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Que isso, Silva Matos? Ouvem sempre, sempre ouvem, mas nunca entendem, nunca. Porque o que Jesus quer é que nós não somente ouçamos sua palavra, mas que atendamos o que ela quer dizer. Que nos posicionemos diante da palavra. E ele continua. Isso Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 3. Segunda de Timóteo 3. Ele continua. E como Jannes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e que já foram banidos da vida quanto à fé. Vou repetir. Sendo homens corruptos de entendimento e que já foram banidos da vida quanto à fé. Quando Jesus dá a ordem aos discípulos para eles irem e evangelizarem, ele falou algumas verdades. Quando Jesus orientou esses discípulos para que eles fossem e pregassem o evangelho, aqui em Mateus 10, do 1 ao 15, se alguém não ouvir as palavras que vocês vão pregar, sacudam a poeira dos pés e vão embora. Saiam, não fiquem. O tempo para estas já terminou. Lamentavelmente, Igreja do Senhor Jesus Cristo, acordemos nesta noite e olhemos para dentro de nós se nós estamos vivendo para agradar o nosso Deus. Se cada passo, se cada decisão, se cada recusa está sendo para Deus. Se cada esforço que nós fazemos se está sendo para Deus. Mateus 7:6. E esse é um texto mais forte de hoje. Não deem aos cães as coisas santas. Eles podem virar-se contra vocês. Não deiteis pérolas aos porcos, porque as desprezarão. Vão pisar. Não dão valor. A verdade é que são poucos os que dão valor à palavra. Dar valor não é ouvir. Dar valor é seguir. Dar valor à palavra é obedecer. Dar valor à palavra é assimilar, é viver para agradar ao nosso mestre. Hoje na escola dominical falamos, entre muitas coisas, é um preço bem alto para pagar. E nem todo mundo está disposto. Cada um quer viver a sua própria vontade e não está disposto ou não estão dispostos a viver a vontade que o Senhor quer para nós. Se sacrificar, deixar e dizer não. Precisamos fazer isso. Precisamos nos esforçar. Deus conhece cada um de nós e precisamos nos esforçar. Estou na fase de conclusão da mensagem. Existem algumas frases interessantes dentro de tantas verdades que nós falamos hoje. Perder tempo em aprender coisas que não interessam priva-nos de descobrir coisas interessantes. Carlos Drummond de Andrade. Leon Uris diz o seguinte: muitas vezes não temos tempo para dedicar aos amigos, mas para os inimigos temos todo o tempo do mundo. Interessante, né? Que aquele inimigo, aquela pessoa que você odeia, tá sempre no teu coração, né? Tá ali te roendo por dentro, nunca sai. Você tá chateado, você tá aborrecido, você está magoado, aquele sentimento fica ali e arraigado e não sai. Na conclusão dessa mensagem, eu trago um texto de uma música muito conhecida, e ela diz assim, essa música. Isso é um despertamento para nós, tá? Para você que acha que você tem todo o tempo do mundo. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho todo o tempo do mundo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Interessante, né? Esse camarada achou que tinha todo o tempo do mundo. Tem muita gente que acha que tem todo o tempo do mundo, mas não temos não, irmãos. Seremos cobrados severamente sobre isto que temos hoje, o nosso tempo. Eu fico pensando e queria pensar com os irmãos. João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. É a hora de acordarmos para o tempo que nós temos e nos despertarmos para a grande verdade. Que o tempo para muitos já acabou. Será que para você hoje será o último tempo? Será que para mim? Se Jesus me buscasse agora, qual resposta eu daria? Senhor, eu não hesitei. Eu aproveitei o maior tempo todo para aprender e viver de ti. Mesmo com as minhas falhas, com as minhas fraquezas, eu busquei fazer a sua vontade. Será que para ti, que embora hoje esteja na igreja, tem nome de crente, se veste de crente, mas sua mente e seu coração estão fechados, não consegue compreender e entender? E para você que hoje acostumou em visitar a igreja, frequentar a igreja. Seu tempo, será que não é hoje o último dia? Será que não é hoje o último tempo? Será que Deus para você já não falará mais? Porque você não está disposto e nem disposta a ouvir? Não está disposto a pagar o preço? Se ele já te disse tantas vezes e você não se posicionou? Para muitos, o tempo já se perdeu. Termino com o último texto. Tito capítulo 1, versículo 15 e 16. Tremendo esse texto. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Esta é a realidade de muitos, com coração e mentes já contaminados com a maldade e não conseguem. Como diz aqui, confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as suas obras. Suas atitudes só demonstram que ele não tem Deus. Feche seus olhos, querido Deus e Pai. Nós nos colocamos à tua presença, Senhor. E nesta noite, Senhor, o teu Espírito Santo que convence, que mostra para cada um de nós como de fato estamos diante desta verdade, Senhor, que não é minha, não são minhas estas verdades, mas essas verdades encontramos na tua palavra, ó Deus. Pai querido, me ajuda a me perceber, Senhor, como estou diante destas verdades, que nesta noite eu compartilhei com os teus filhos, compartilhou o teu Espírito Santo com cada um de nós. Nos ajude, Senhor, para que entendamos, ó Pai querido, que as oportunidades vêm e passam. Pai de amor, que o Senhor nos dá oportunidades, mas essas oportunidades vão acabar. E nós não sabemos, ó Deus, quando estas oportunidades vão acabar. Por isso, Senhor, nesta noite, somos despertados pelo teu Espírito Santo para nos achegarmos a ti e não perdermos mais o nosso tempo. Assim, Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo fale mais forte em nosso coração, em cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém.